Este podcast é um oferecimento de Claro, Móbil e Sporting Bet.
Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móbil para seu motor durar mais.
Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 372, edição gravada na sexta-feira, dia 10 de novembro. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, Juca Kifuri e José Trajano. A cada rodada aparece um novo candidato ao título brasileiro e na mesma medida em que o Botafogo vai se colocando moralmente cada vez mais fora do páreo. Nessa quinta-feira, a história trágica para o Alvinegro se repetiu. Venci o jogo por 3-1 e tomou a virada, dessa vez para o Grêmio, 4-3 com 3 gols do Soares. O tricolor gaúcho alcançou a vice-liderança e, como eu falei, entrou de vez na briga. Assim como o Flamengo, que quarta-feira amassou o Palmeiras no Maracanã. E mesmo o Palmeiras, que perdeu, segue vivo, com boas chances. O Bragantino também, mesmo perdendo para o São Paulo, também está vivíssimo. Então, portanto, senhores, façam as suas apostas. Quem vai ser campeão? Será que o Botafogo ainda consegue alguma coisa? E na parte de baixo da tabela, a briga também está feroz, hein? América matematicamente rebaixado, Coritiba quase, o Goiás indo para o mesmo caminho e uma última vaga com vários candidatos, como, por exemplo, o Bahia de Rogério Ceni, que perdeu ontem em casa e se complicou. Por outro lado, o Santos, numa excelente campanha de recuperação, vai se afastando do perigo e até ultrapassou o Corinthians na tabela. Veja você. Muito bem, temos aqui uma enquete, como sempre, muito bem bolada e que você pode votar. A pergunta é a seguinte: qual é a maior surpresa do momento no brasileiro? É a queda do Botafogo? É o Grêmio entrar na briga de vez? É o Santos escapando do Z4? Ou Flamengo 3, Palmeiras 0? Qual a maior surpresa do momento no Campeonato Brasileiro? Dê aí o seu voto. Também nos deem likes. Também inscrevam-se no canal, porque estamos nos aproximando de 1 milhão de inscritos. Então, por favor, ajude a gente aí. Daqui a pouco o Juca vai dar a sua meta de likes aqui para a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, Trajano.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Surpresa também a gente não chegar nunca esse 1 milhão, né? Quer dizer,
tá chegando.
Toda semana, assim, 1 milhão. Vamos ver se a gente consegue logo acabar com essa história. A surpresa, caro âncora, é que não teve surpresa.
Isso.
Essa é a maior surpresa. Ou o Botafogo ficar perdendo é surpresa. Já perde várias rodadas. O Flamengo dá uma melhorada, fez uma partida boa, tá certo. Meia surpresa. Mas já, né, já é um time que a gente esperava que fosse melhorar. O Grêmio ganhar do Botafogo não é surpresa, porque o Botafogo perde. Quem vê, né, surpresa é o Soares, fazer 3 gols, ele podia ter feito mais, né? E o Santos, talvez, ó, quer saber uma coisa? Dentro dos possíveis candidatos aí, a maior surpresa, para mim, não é o Botafogo estar perdendo, o Grêmio entrando no páreo, o Flamengo também, é o Santos. Vai perder na enquete, mas é o Santos. Eu achava que o Santos, e o Santos passando, inclusive, o Corinthians, e ganhando fora de casa, eu achava, até pouco tempo, que o Santos não teria condições de reagir. Tirando o Curitiba e a América, que já eram, eu imaginava que o Santos fosse brigar até o fim ali, para não morrer afogado e tal, mas tá se livrando, então fico com o Santos. Porque os outros... Olha, o caso do Botafogo é um caso... Apesar que eu disse antes do programa começar, que está tão enlouquecido esse campeonato, tão enlouquecido. É, a cada rodada a gente fica girando, será? Que o Botafogo só depende dele. O Botafogo está um horror, uma tragédia, só perde, o goleiro é vaiado, o outro não joga mais nada, os outros não acertam um par, tudo de ruim está acontecendo com o Botafogo. Mas em termos matemáticos, e o campeonato é tão complicado, quem garante que o Botafogo não possa ser campeão? Mesmo jogando pedrinha em Santos? Pode. Porque o Grêmio, será que vai ser bambambam? O Flamengo, eu falei que era um devaneio, continuo tendo que acontecer muita coisa para o Flamengo ser campeão. O Atlético Mineiro, que desperdiçou uma grande chance ontem, né? Então, não sei. É claro que tudo leva a crer que o Botafogo não será o campeão porque está fazendo lambança atrás de lambança. Não ganha de ninguém. Tá, o time está atordoado, o time está desmanchando, não tem técnico, jogador jogando mal. Mas, olhando a tabela, pode ser, pode ser. Se ele ganhar o jogo que falta, ele fica mais tranquilo na tabela. E os outros se dão. Então é isso, eu voto no Santos.
Muito bem, daqui a pouco a gente vai mudar aqui uma parcial de como está a nossa enquete. É, agora, Juca, você se lembra de outro campeonato tão louco como esse? É impossível qualquer prognóstico, quer dizer, um talvez seja possível, o Botafogo não vai ganhar. Mas qualquer outra coisa que você falar aí, pode acontecer.
Bom dia, boa tarde, boa noite, sem dúvida. Acho que não houve nos pontos corridos um campeonato que há 5 ou 6 rodadas do final, né, porque alguns clubes ainda têm 6 jogos a fazer, a gente tenha tamanho equilíbrio, tantas possibilidades. Concordo contigo, de todos os candidatos ao título, incluindo o Atlético Mineiro, acho que o Botafogo é o que não tem mais a menor condição de ser campeão. É curioso, né? Porque fala-se em substituir o treinador, e eu acho que o problema do Botafogo a essa altura não é mais substituir o treinador. O Botafogo precisava contratar Dr. Freud, porque eu estou para ver um time psicologicamente, emocionalmente tão frágil como o Botafogo. Ao tomar o segundo gol, não foi nem o terceiro, estava evidente que o Botafogo ia perder o jogo, porque o time simplesmente desmontou ao tomar o segundo gol. A exemplo do que havia acontecido contra o Palmeiras. Com agravante, né, de que contra o Palmeiras, o Botafogo tinha ali um tiquinho que não está resolvendo mais nada. E contra o Grêmio, por incrível que pareça, o Diego estava jogando bem. O Diego tinha entrado no lugar do Tiquinho e feito um gol, causado o segundo gol ao dar o chute que deu o rebote para o Botafogo fazer 2-1. E mesmo assim, o time se desmanchou da maneira como se desmanchou, absolutamente sem reação. Para responder a sua muito bem bolada enquete, o âncora, eu acho que a surpresa é o Grêmio. Porque, lembremos, dos 4 clubes que caíram, que subiram neste ano, 3 estão de novo brigando para não cair. E o Grêmio não apenas não briga para não cair, como briga para ser campeão. Isso é absolutamente inédito. Eu vou dizer uma coisa, eu vou mudar de país, porque o Renato vai ficar insuportável se o Grêmio vier a ser campeão. Vai ficar. Ontem ele estava todo pimpão, convocando a massa para lotar a arena no jogo contra o Corinthians, não pode caber nenhum mosquito, disse ele, e não há dúvida, pobre do Corinthians, o que vai acontecer com o Corinthians? Corinthians que tem o Grêmio tem uma dívida com o Corinthians, né? O Grêmio derrubou o Corinthians. E agora o Corinthians tem esta chance, que é improbabilíssima, né? De interromper essa trajetória de reação gaúcha. Dificílimo que isso venha acontecer, se quer que o Corinthians empate com esse time do Corinthians que morre aos 30 minutos de qualquer jogo. Mas, enfim, acho o Grêmio a grande surpresa. Não me surpreende tanto o Santos, porque o Santos parece realmente ser um time incaível. Impressionante essa reação do Santos, com gol já nos acréscimos lá na Serrinha. Era uma partida que o um ponto estava de bom tamanho para o Santos e ele trouxe 3. Mas o campeonato está realmente, desse ponto de vista da emoção, justifica que se diga que é o campeonato mais equilibrado do mundo, que é o único campeonato que você não tem certeza alguma antes de começar, por mais que você liste favoritos. Agora, sem nenhuma zica reversa, essa bobagem que inventaram e que pegou, olhando a tabela, ao que tudo indica, o maior candidato ao título mora na Gávea.
Aí, ó. Eu tô com o Juca. Eu tô com o Juca, não é de hoje, aliás, mas eu estou com o Juca, também acho. Tabela mais fácil, jogo um monte de jogo em casa.
Ô, âncora, sabe o que eu acho engraçado nesses comentários todos? É a certeza dos comentários de um campeonato de imensas incertezas.
Sim, mas eu, assim, nenhuma certeza.
E isso que me causa espécie, como diria outro. E a certeza dos comentários. Não será campeão, aquele vai ser campeão. Primeira semana seguinte não é nada disso. Prepare-se. Não,
o Botafogo vem vindo assim.
No caso do Botafogo, faz cinco semanas que é.
Isso. Agora, aliás, âncora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não vou estabelecer meta. Tá. Não vou estabelecer meta de likes. Mas eu vou sim fazer um apelo, porque parece mentira. O Zé Trajano tem toda a razão. Há semanas também, como o Botafogo, que você diz que estamos chegando em 1 milhão de inscritos. Ô, amigo, que custa se inscrever para resolver esse problema do âncora que não dorme?
Posso dar um dado?
Faltam 11 mil, não é isso?
É isso? Sabe quanto faltava quando começou o programa?
É.
13 mil, já faltam 11 mil.
Não, então eu queria pedir a você que está nos vendo, já com uma audiência grande, eu não sei o que precisa fazer para inscrever, eu mesmo não estou inscrito, eu vou estudar aqui, quando o Mauro estiver falando, eu vou estudar aqui o que é preciso fazer para se inscrever. É difícil
fácil, um botãozinho ali, inscrever-se.
Ah, é só um botãozinho.
É apertar um botãozinho. Um clique.
Deixa eu ver, denunciar, clipe. Não, é não, salvar, compartilhar, denunciar. O que é? Clipe? Não.
Inscrito, do lado do All Sport ali.
Passa para o Mauro, que aí o Juca vai fazendo o tutorial lá dele.
Exatamente.
Mas vou passar para. Porque parece que é muito simples. Se o âncora está dizendo que é simples, eu vou me inscrever. E quero ver se aparece a minha inscrição. Vai aparecer a minha inscrição? Vai?
Vai. Tá
bom, obrigado.
Okay. Vou passar para você, Arnaldo. O Grêmio está na briga. Renato Gaúcho, sim. E aí, da lista de bizarrices desse campeonato, é o vice-líder, com chance de ser campeão, com a quarta pior defesa do campeonato. Incrível, né?
É, porque nos pontos corridos, normalmente, defesa ruim não dá em nada. Mas você tem que ver o lado, alguns pontos a favor do Grêmio, como o Juca apontou. O principal deles, veio da segunda divisão, está disputando o título. Isso é raríssimo. Praticamente impossível. Segundo, é o melhor ataque do torneio. Com sobras. Um torneio que tem Palmeiras, Flamengo, Galo, que tem, né, concorrentes na artilharia pesados. Terceiro, é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro ao lado do São Paulo. Já é há algum tempo o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. Então, o Grêmio... mas o Grêmio tem uma questão, e aí eu estou com o Renato, tenho que estar com o Renato, que ele precisava vencer um confronto direto como esse para, de fato, entrar literalmente na briga. E aí, Tirone, para vencer o confronto direto contra o Botafogo e entrar na briga, o Botafogo talvez tenha escrito mais um capítulo de autoria própria nessa derrocada, né? A segunda pior campanha do retorno foi não jogar na sua casa. E a gente vem falando, muito do que aconteceu com o Botafogo nessas últimas semanas deve-se ao próprio Botafogo. Do apagão do Nilton Santos contra o Atlético Paranaense até a segunda virada histórica que ele sofreu, esse capítulo do jogo de São Januário, para mim, é especial. E comprova a tese de que futebol, pontos corridos, time para ser campeão, se não cuidar de todos os detalhes, ainda mais quando não está acostumado a isso, não vai ganhar. Então o Botafogo, que ficou sem luz, que ficou sem técnico, que insiste em tentar ser campeão com interino, sério, não vai conseguir. O capítulo final talvez tenha sido jogar com o Grêmio em São Januário e não no Nilton Santos. E aí, por quê? Porque é o que a gente falava algumas semanas. O principal jogador do Grêmio não joga no gramado sintético. Não jogou Luiz Soares, nem no Allianz Parque, nem na Arena da Baixada, e não jogaria no Nilton Santos? Porque jogadores com problemas de joelho, mais velhos e tudo mais, não jogam em gramado sintético, a recuperação é muito difícil, o impacto é muito grande. O que, que acontece? Botafogo não joga com o Grêmio no Nilton Santos, joga em São Januário no gramado natural. E aí o Soares viaja para jogar e faz 3 gols no segundo tempo. Então o Botafogo merece algumas situações, você entende? Porque ele não sabe cuidar dos detalhes. Não tem ninguém lá que entenda do riscado. Nem o Textor, nem a direção, nem a comissão técnica interina e nem os jogadores. Eles não têm estofo para liderar o campeonato. Ou acontece alguma coisa nova e colocam alguém emergencialmente que entenda do riscado na parte final, ou nem Libertadores vai pegar. Eu entendo como o Trajano fala, porque o Botafogo ainda é o time que tem mais chances de ser campeão, porque a gordura do primeiro turno era impressionante. Ainda é, mas você não confia. Quem é favorito para ganhar o confronto em Bragança Paulista? Se você tivesse a loteria, Bragantino, empate ou Botafogo? Acho que o Botafogo é a última alternativa. E aí, talvez, antes da parada da data FIFA, enfim, ele seja superado na tabela de pontos do Campeonato Brasileiro. É mais provável que isso aconteça no final de semana do que o Botafogo manter. Essa situação de São Januário, na grama natural, por Luiz Soares jogar, olha, ela foi com requintes de crueldade.
Ô, Mauro, o que acontece, tem acontecido com o Botafogo, e agora o Grêmio está na briga, faz todo mundo esfregar as mãos. O Flamengo, o Palmeiras, o Bragantino. Porque o que está acontecendo com o Botafogo, que é um desastre administrativo, é muito impressionante.
Olha, acho que é importante a gente lembrar algumas coisas, né? Primeiro, concordo com o Arnaldo com relação ao show. Agora, esse show está acertado há quanto tempo, né? Muito antes, certamente, da campanha do Botafogo no campeonato. Quando eles acertaram o show, não estou aqui a defender, não, mas certamente eles nem imaginavam o Botafogo liderando o campeonato. E aí, vamos alugar o show e joga em outro lugar, aluga o estádio para fazer o show aí, tudo bem. Até porque o Botafogo tem um dono, esse dono ele tem que fazer grana, né? E o Nilton Santos, o estádio erguido com dinheiro público, hoje ele é administrado pelo dono do Botafogo, ele faz o que ele quer ali. Ele e a empresa, que é dele, né? Botafogo S.A., não é isso? E aí pensou na grana, não pensou na parte esportiva, até porque certamente o Botafogo não tinha essa expectativa de liderar o campeonato nessa altura, ainda mais depois de ter feito a pontuação que fez. Eu acho que o problema do Botafogo ele é técnico mesmo, em todos os sentidos. O time tecnicamente mal, o técnico sem a menor condição, o auxiliar técnico era zagueiro há 3 ou 4 meses, o Carli. Qual a experiência que ele tem para ser o cara, digamos, responsável junto com o Lúcio Flávio a preparar essa equipe? O gol da virada ontem, com o Luiz Soares entrando no meio da defesa, aquele outro gol que o Di Plácido estava marcando o Ferreirinha, o Di Plácido marcando é uma brincadeira. O Rodinei parece o melhor marcador do universo, o advíncula, o Rodinei peruano, perto do Di Plácido. O Ferreira domina a bola, o Di Plácido perdido, aí ele coloca por cima a bola no pé do Luiz Soares. A defesa totalmente aberta. Quer dizer, o Botafogo é uma grande bagunça defensiva, como o Grêmio também é, por isso o 4-3 de ontem. O Grêmio, como o Arnaldo falou, tem a 4ª pior defesa do campeonato. Né? E só está nessa situação, não é por causa do Renato, não. O Renato pode ficar tirando o ano que for, mas está nessa situação por conta de um cara chamado Luiz Soares. O Luiz Soares é o grande responsável pela campanha. Tá? Tô vendo aqui os números do SofaScore. 28 jogos, 14 gols, 10 assistências, um gol, uma participação em gol a cada 101 minutos. Ou seja, ele um jogo e um pouquinho ele faz um gol ou dá uma assistência. 44 passes decisivos. Quer dizer, o cara resolve mesmo. Ele é muito acima da média, mesmo com o joelho baleado, essa coisa toda. E ontem foi ele que resolveu. O cara meteu 3 gols. Deu uma chancezinha, ele vai lá e faz. Então, esse é o grande responsável. Né? E o Grêmio foi um dos times que mais contratou para esse ano. Se você pegar quem foi o reforço do ataque do Cruzeiro, que veio da Série B? Henrique Dourado, o ceifador. O Grêmio, Luiz Soares. Porra, peraí, amigo. Olha a diferença. O Grêmio faz investimentos que o Cruzeiro, que veio da Série B, não faz. Então, o Cruzeiro briga para não cair. E o Grêmio, com 13 contratações, 14 contratações, algo em torno disso, entre elas o Luiz Soares, ele briga lá em cima. Né? Mas é um time totalmente desequilibrado. Totalmente desequilibrado. A 4ª pior defesa e o melhor ataque mostra isso. Se o Grêmio fosse minimamente organizado e não tivesse, por exemplo, um Reinaldo para praticamente dar o primeiro gol ao Botafogo, né? Que aí tem o outro lado da moeda. Bonito gol, né? Eu digo, Costa domina no peito, mas o Reinaldo perdidaço ali. Perdido, perdido, perdido. Sem saber como marcar. Um jogador experiente já. Quer dizer, muito fraco defensivamente. Então, ontem foi um jogo muito aberto em função também de muitas falhas defensivas, de um Grêmio que defensivamente é um desastre, que marca muito mal, né? E um Botafogo que é um time mal treinado. O time do Luiz Castro não existe mais. Acabou. Caçapa pegou ali aquela herança, conseguiu fazer ali 3 jogos do Brasileiro, 4 no total, tocou a bolinha dele. Aí veio o Bruno Lage, tinha que fazer mudanças, era necessário, não foi capaz. Um técnico que entregou o cargo numa coletiva depois de uma derrota para o Flamengo, que é um negócio do mínimo estranho, né? Depois acabou saindo. Agora, os jogadores têm que ser cobrados do Botafogo. Eles não pediram. Não queriam o Lúcio Flávio, não queriam mais o Bruno Lage, queriam o Lúcio Flávio. Então, se pediram, por que não resolvem agora? Porque não tem realmente tamanho e condições para isso. O mercado do Botafogo foi interessante, jogadores que surpreenderam, mas não é um time com vários jogadores super decisivos, muito acima da média. Não, é um coletivo que funcionava. Esse coletivo não existe mais. Acabou, completamente. Deixou de existir. E acho que o Botafogo paga caro pelos seus próprios erros, né? A mania de perseguição, que é um problema histórico do clube, podemos dizer que é histórico, né? Toda vez que o Botafogo perde, a culpa é do árbitro, é do VAR, não sei de quem, nunca é do Botafogo. Então, esse chororô famoso, isso faz muito mal para o clube. E não se admite falar sobre isso. É uma vitimização crônica, tá? Então, todo jogo é isso. Não ter identificado seus problemas internamente. Era só o Bruno Lage que era o responsável por aquela fase ruim que já se apresentava? Não era só ele. Não era só ele, claro que não. É que aquele modelo, aquele formato, ele não era o bastante para sustentar todo o campeonato. Todo mundo já sabia como jogava o Botafogo. A tendência era o aproveitamento dos adversários, dos pontos fracos do Botafogo e tudo mais. Agora, nesse momento, depois dessa rodada de ontem, de fato a coisa embolou completamente. E já, eu já acho que, por exemplo, para o Flamengo e para o Grêmio, já é possível pensar realmente em título, que não era. Porque o Botafogo tem 59, 4 derrotas seguidas e deu antes um empate. Não vence. O Grêmio tem 59, o Palmeiras tem 59, o Bragantino 58, um jogo a menos. E o Flamengo 56, podemos chegar a 59 se vencer o próprio Bragantino. Só o Atlético desgarrou um pouco com o empate de ontem, está com 54. O Atlético já perdeu ponto para o Coritiba, perdeu o jogo para o Cruzeiro, perdeu o jogo em casa, empatou com o América, agora empatou com o Corinthians, que hoje é um time que briga contra o rebaixamento. Então o Atlético perdeu pontos preciosos contra times que lutam para não cair para a segunda divisão. E aí paga caro por isso, agora perdeu um certo contato. Ficou bem mais difícil. Agora, o Flamengo, por exemplo, depende de vencer seus jogos ao máximo, mas não depende só dele. Depende do Botafogo perder, do Grêmio e do Palmeiras empatarem pelo menos uma partida. Vai ter muito perde e ganha, evidentemente. Agora, um campeonato, acho que ele pode ser muito disputado, mas é bem nivelado por baixo, né? É bem nivelado por baixo, porque são times muito irregulares. As campanhas do Palmeiras e do Flamengo são ruins, embora briguem pelo título, se você considerar o investimento feito. São fracas, temporadas fracas dos dois, né? Que são os times mais caros. O próprio Grêmio tem esse poderio ofensivo com o Suárez, mas é um time que defensivamente é um desastre, né? O Atlético teve 10 jogos sem vencer, reagiu e agora volta a tropeçar em times mais fracos e com isso também não briga. O Bragantino eu tiro dessa conta porque a campanha é surpreendente de qualquer maneira, mesmo tendo sido derrotado pelo São Paulo. Né? E o Botafogo, né, parece que foi um balão japonês, né? Aquele que sobe, que é pequenininho, que sobe, sobe, daqui a pouquinho cai. Né? E agora a coisa ficou realmente muito complicada porque o Botafogo está em frangalhos. Mas é por culpa do próprio Botafogo. E não tem nem mais a quem culpar, né? Reparem que ontem não teve reclamação de arbitragem, de CBF. Agora eles ficam atacando eles mesmos. Por quê? Porque não para para pensar, não para para identificar quais são os seus problemas. E com isso, vai ver a chance do título escapar. E está muito parecido com o Palmeiras 2009, que liderou, 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 e nem a Libertadores foi. Porque hoje é perfeitamente possível imaginar o Botafogo fora da Libertadores. Pelo menos da fase de grupos. Né? A vantagem que ele tinha se esfarelou. Né? E vai ser bem difícil. Agora vai jogar contra quem? Contra o Bragantino, fora de casa. Tendência, pelo andar da carruagem, é o Botafogo perder a ponta e pode ser ultrapassado por outros times a qualquer momento. Então é possível que nem fique na zona de classificação da Libertadores. Agora não dá nem para culpar o Bruno Lage. Sempre tem um culpado. Ah, é Jeová. Ah, hoje foi o juiz. Ah, hoje foi não sei quem. Ah, hoje é porque apagou a luz. Agora é a CBF. Agora é o Bruno Lage. Agora quem é? Os culpados são a gestão do Botafogo e o seu elenco. Né? Que não quis um técnico, pediu outro e o resultado está aí. O Lúcio Flávio tem a menor condição de ser técnico de um time que quer ser campeão brasileiro.
Ontem o Diego Costa falou, não, a culpa é dos jogadores, não tem nada a ver com o Lúcio Flávio, a culpa é nossa e tarará, porque afinal os jogadores derrubaram lá o Bruno Lage e aí deu no que deu. É tão louco esse negócio que estão falando do Botafogo, que o Botafogo matematicamente ele tem as mesmas chances de ir para a Libertadores praticamente do que outros ali, que estão atrás dele, Palmeiras, o Grêmio, o Bragantino, é tudo meio parecido ali, as chances de Libertadores nesse momento. Aliás, Trajano, você quer saber, não só a enquete, mas do ponto de vista matemático como está?
Pois não, vamos a ela.
Universidade Federal de Minas Gerais, que faz um estudo sobre probabilidades, coloca o Botafogo ainda com 30% de chance. Em seguida, Bragantino com 25,2%. Palmeiras, 19,8%. Grêmio, agora com 18,3%. Flamengo, com 6,2%. E até o Galo, com chance, com 0,42. Eu estou com o Juca sobre essa história do Flamengo aí. Mas o que, que você acha, hein, Trajano? A matemática.
Olha, eu quero que a matemática se dane nesse exato momento, porque já mudou tudo. A semana passada tinha 60%, se não me engano, Botafogo.
É, isso mesmo.
Aí vem uma derrota, pula para 30%. Isso. O outro que não tinha chance nenhuma já... Olha, tudo pode acontecer. Eu só não tenho essa arrogância, essa pretensão de afirmar esse já é campeão e esse não é. Eu acho que no momento que nós estamos passando, faltando pouquíssimo, a gente já viu tudo que podia ver em termos de campeonato nesse campeonato brasileiro desse ano, que é o mais enlouquecido de todos. Na hora que a gente achava que ia, não ia. Quantas vezes nós esperamos que chegasse essa situação que chegou agora? Dos times que estavam abaixo do Botafogo, quando o Botafogo começou a balançar. Aí chegava ali, o Flamengo perdia, o Palmeiras perdia, só o Bragantino que ia se mantendo. Agora o Bragantino também perde. Porque cá entre nós é o seguinte, nós estamos jogando no colo, no cesto do Bragantino, grande chance da definição desse campeonato. Ah, o Bragantino. O Arnaldo, Bragantino e Botafogo, não tem a menor dúvida. Bragantino. Por quê?
Não, não há dúvida. Eu acho que o Botafogo hoje não é favorito para ganhar do Bragantino.
Eu acho que é um jogo igual. O Botafogo está péssimo, está mal, mal da cabeça, tecnicamente, com problema e tal. Mas você acha que o Bragantino também é um time para a gente... Nossa, jogando... Não, o Bragantino... Olha.
É o time que menos perdeu no campeonato. Então ele perde pouco. Tá bom.
Acaba de perder o São Paulo, jogo que não podia perder. Porque é o Bragantino. Porque é o Bragantino. Se fosse outro time a perder do jeito que perdeu no São Paulo, estaria sofrendo muita crítica também. Claro que ele faz uma campanha maravilhosa para o seu tamanho, a sua história, sei lá o que e tal. Mas eu não vou afirmar nada com essa contundência, esse aqui é campeão, aquele não entra na Libertadores, não sei o quê, porque no meu entender não dá para afirmar nada, nada. Vamos chegar aí até a véspera da última rodada do campeonato, ainda com vários times brigando lá em cima, vários times brigando lá embaixo, vários times brigando pela Libertadores. O negócio está muito doido.
O bagulho é doido nesse campeonato. Só um detalhe, ontem teve pancadaria em São Januário, né? Entre Isso. policiais, seguranças privadas e torcedores do Botafogo. O Vasco foi punido, né? Severamente por conta daquela confusão que Isso se estendeu mesmo. Até pelas ruas, os arredores do estádio, após o jogo contra o Goiás. Depois teve um problema do Ministério Público que fez algo absurdo. O Vasco podia voltar a São Januário, podia ter público, aquela coisa toda. Mas antes teve a punição do tribunal da CBF, né? Tribunal da STJD. Botafogo corre o risco, me parece, né? É uma lógica óbvia, né? Aconteceu com o Santos, aconteceu com o Vasco, praticamente simultaneamente, foi muito próximo um jogo do outro, dos dois problemas, e o Botafogo nessa reta final corre o risco, dependendo do período necessário para fazer o julgamento, de perder mando de campo. Ainda tem isso também. Corre o risco de perder mando de campo.
Boa lembrança, verdade.
O Vasco teve que jogar a força, já jogou na Ilha do Governador com o Cuiabá, né? Depois jogou sem público em São Januário, e para o Botafogo significa se afastar eventualmente do seu gramado. Então tem esse detalhe ainda, dependendo aí de quanto tempo para levar para ter o julgamento. Ontem o pau cantou, né? Os caras já tirando grade em cima dos homens, os homens jogando grade de volta, cacetete. Tinha um lá que ficou lá jabeando, lá, sabe? Vocês viram lá, né? Teve, o cara lá ameaçando, lá brigar, lá, ele xingava para lá, para cá. Aí um PM correu, ele meteu o pé, correu, subiu os degraus ali do São Januário com outros ali. Mas foi uma cena patética, né? Porque a culpa agora da grade, da polícia, eles estavam com raiva de quem? Queriam brigar com os jogadores? Realmente, assim, coletivamente, o Botafogo me parece perdido, assim, totalmente perdido. Ninguém sabe o que fazer.
Foi chamado de sem-vergonha pela primeira vez. Se bem que a essa altura, o Botafogo jogar no tapetinho ou não jogar no tapetinho não está fazendo maior diferença.
Melhor coisa para o Botafogo é não jogar.
O Soares não joga no tapetinho.
Isso. Agora, a cena mais patética da rodada, me desculpe, não foi essa briga. Foi o Yuri Alberto tentando fazer de voleio um gol que, se ele mata a bola, ele faz de bola e tudo. Foi das coisas mais patéticas do ano.
É verdade.
Nossa enquete aqui. O que o Mauro falou aí podia ser contratado, chamado para a equipe olímpica do Brasil, porque ele seria versátil. Ele podia ir na equipe de boxe e na maratona.
Isso, luta e tal, exatamente. Ó, qual a maior surpresa do momento do brasileiro, nossa enquete? O que você acha que está ganhando, Trajano?
Flamengo.
Errou, pô. Queda do Botafogo, 39%. Grêmio na briga, 29%. Santos escapado do Z4, 15%. Flamengo 3, Palmeiras 0, 18%. Galera tem
quem tá mandando ganhando, mensagem. Então? Quem tá ganhando?
A queda do Botafogo, 39%.
Não, mas isso é surpresa? Ô, gente, vocês que vão. Peraí, assim não vamos chegar a 1 milhão, não. Vocês são... não é possível.
Ué, mas não é surpresa?
Não, mas surpresa
agora você não é mais. Não é mais. Não é mais. Não é mais.
Deixou de ser. Enunciado,
atenção, é no momento.
Você falou no momento.
Isso
se
mesmo.
Você tivesse tirado no Deixou. Momento. No momento é toda semana.
Claro. O Matheus Albuquerque fala aqui, ó. Grêmio bem, mas incrível como o Renato tem defesas expostas. É trocação 90 minutos. Tem que fazer muitos gols para aguentar. Não é à toa que é o melhor ataque, mas a quarta pior defesa. Corinthians 4x4, tomou 4 do Corinthians, 3 do América, fez 2 do Botafogo, 3 do Botafogo, 2 do Flamengo, diz aqui o Matheus. E o Copiando e Colando, que atende por esse nome, fala: se o Botafogo for campeão, será um campeão culposo, quando não há intenção em ganhar. Acho que devia ser mais discutida a parte psicológica no futebol. O Juca falou isso sobre isso ali no começo.
Dr. Freud, contratado o Dr. Freud.
A Carolina Santos fala: o único a ser surpreendido essa semana foi o Abel. Levou 3 com 3 zagueiros e achou que era o único a remontar em cima do Botafogo.
Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes Mobil para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem Mobil.
Ô Mauro, o Flamengo tá aí lá com 6,2%, mas eu tô com o Juca. Esse número aí é muito frio para as chances do Flamengo, que jogou bem, melhor jogo do Tite.
Ao contrário do que você falou, a tabela do Flamengo não é a mais fácil, né? Ela é uma tabela
difícil. Tem muito jogo em casa, né?
Tem jogos em casa, porque tem um jogo remanejado do Bragantino, então ele se juntou aos outros, né? Então ele faz vários jogos do Maracanã. Mas são adversários difíceis, em sua maioria, né? Mas isso é bom, porque são adversários que são tudo confronto direto. Já teve o Palmeiras, vai ter agora o Fluminense, não é adversário direto, mas é um adversário difícil, obviamente, é o campeão da Libertadores, depois tem o Bragantino, que é um adversário direto, vencendo ele passa à frente do Bragantino, né? Caso a tabela continue como está nesse momento, do Bragantino à frente do Flamengo. Ele joga com o Atlético Mineiro também, né? Que é o outro que está ali, agora um pouquinho atrás, mas é um adversário direto pelo mesmo pedaço ali da tabela, né? Aí tem o América Mineiro fora, tem o Cuiabá fora, mais ou menos, né? Porque vai ser lá em Uberlândia o jogo, o América já está rebaixado, o Atlético Mineiro já jogou contra o América lá, no interior mineiro, né? Tem o Cuiabá no Rio e o São Paulo no Morumbi na última rodada. Eu acho que para o Flamengo realmente ser o candidato ao título, ele tem que vencer os dois próximos jogos contra o Fluminense, pelo aspecto até moral, a reação, vencer um rival que acaba de conquistar o maior título da sua história. E o Bragantino, porque é um confronto direto. Se repetir o comportamento de quarta-feira, ele tem possibilidades grandes de ganhar amanhã e ganhar no dia 23, e aí com isso realmente se candidatar ao título. Enquanto isso, acho que ainda fica uma grande interrogação por conta da instabilidade do time, né? O Flamengo é um time que você não sabe exatamente como vai se comportar. Você vê, por exemplo, como todos jogaram contra o Palmeiras, o Gerson, por exemplo, jogando segundo volante. Dessa vez fez um bom jogo, apesar do começo até ruim. Por quê? Porque ele estava concentrado, jogou ligado o tempo todo, disputando a bola, marcando, fechando espaço, cumprindo aquilo que o técnico bolou, e deu tudo certo. Mas esse nível de concentração, ele vai se sustentar nas próximas rodadas? Eu não sei. Não sei, não tem como saber. Acho que ninguém sabe. O Tite não sabe, ninguém sabe. Se o Tite conseguir isso, aí o Flamengo vai brigar pelo título, sim. Agora, esses dois jogos...
O jogo mais difícil, me parece, Mauro, que o Flamengo terá pela frente será exatamente o último contra o São Paulo, porque se o Flamengo chegar a este jogo com chance de ser campeão, é o prato ideal para o Dorival Júnior. Imagine o Dorival Júnior comandando o São Paulo no Morumbi, certamente lotado, como mais uma vez a torcida do São Paulo demonstrou até na Vila Belmiro, coisa que o palmeirense não fez em Barueri, contra um Flamengo que pode ser campeão. E ele tendo a possibilidade de comandar o time dele e tomar esse título do Flamengo. É o
fecho... Mas é uma outra realidade, né? Se o Flamengo chegar na última rodada com chance de ser campeão, significará que o time continuou evoluindo. Sim, e aí é o Flamengo do Tite, não é o Flamengo do Sampaoli, né? Colocando aquele ataque que colocou do Maracanã, colocando aquele goleiro Matheus Cunha do gol para falhar com o gol do Calleri, né? Não tem o Sampaoli para ajudar o Dorival. É outro papo, é outra conversa. A não ser que o Flamengo chegue lá fraquejando, tropeçando nas próprias pernas. Veja, por exemplo, a derrota para o Grêmio, com aqueles 10 minutos vergonhosos, que tomou 3 gols em 10 minutos, olha quanto está custando para o Flamengo. O Flamengo poderia estar, se mantivesse aquele resultado, que o jogo estava 2-1, o Flamengo jogava melhor até um dado momento, e tomou 3 gols em 10 minutos com o Grêmio, sem Soares, diga-se de passagem, a situação seria completamente outra. Além da derrota para o Santos, que ele teve uma expulsão no primeiro tempo, como ontem, o Bahia também teve expulsão cedo, e isso certamente comprometeu o jogo contra o Cuiabá. Mas se o Flamengo conseguir vencer os próximos jogos, ele vai chegar muito fortalecido nessa última rodada. É bem diferente da Copa do Brasil, bem diferente, né? Até porque, para isso acontecer, repito, o Tite terá que conseguir dar sequência ao que ele começou a fazer, né? E ele fez muito bem, inclusive. Vamos ver amanhã, inclusive, como vai ser a escalação. Bruno Henrique vai estar à disposição, acho que não vai jogar. Vai fazer companhia ao Gabigol no banco de reservas, provavelmente. E acho que seria a decisão mais acertada. E o crescimento dos jogadores. Ele está recuperando muito o Cebolinha, jogou uma ótima partida. O Luiz Araújo praticamente não criou nada ofensivamente, mas foi o maior ladrão de bolas do jogo. Trabalhou muito defensivamente. Isso faz muita falta ao Flamengo. Jogadores da linha de frente que participem sem a bola. Até porque esse time não tem condições... Muita gente fala, mas o tempo do Jesus, o time fazia um gol, eu pressionava para buscar outro gol. Esse time não tem perna para fazer isso. Não tem condição física para continuar atacando, pressionando, marcando alto. Então ele tem que ter uma outra estratégia. Foi o que fez. Esperou o Palmeiras, trouxe o Palmeiras para o seu campo e dessa maneira conseguiu fazer, inclusive, os 2 gols do primeiro tempo. Eu acho que o Tite foi muito bem. E se ele conseguir manter a concentração desses caras, ele vai brigar pelo título. E aí ele chega nessa última rodada numa situação muito diferente daquele Flamengo que foi para o Morumbi. Em desvantagem, com crise entre técnico e jogadores, né? E com vários arrependimentos daquilo que fez no Rio de Janeiro, que foi a começar pela escalação estapafúrdia do Sampaoli, foi quase um araquiri.
O Arnaldo, o Mauro já passou aí sobre a questão do Bruno Henrique, se ele volta ou não. O Mauro acha que não, porque o Cebolinha jogou bem, o Luiz Araújo jogou bem, fez ali a função importante. E tem o Palmeiras. Foi até estranho o que aconteceu, né? Porque o Palmeiras toma uma sapatada de 3-0 com um jogador expulso ali no começo do segundo tempo. O Abel elogiou a arbitragem e ainda como se nada tivesse acontecido. Tudo bem, nem parecia o Abel ali. Porque, bom, afinal também o Palmeiras está na briga, né? Está com aí 19,8% de chances, pelo menos matemáticas. Está muito, muito vivo ainda, né?
Antes dessa comparação Palmeiras e Flamengo, só complementando o que o Mauro e o Juca debatiam, talvez a última rodada do Brasileiro para o Flamengo se pareça mais com 2020, quando foi campeão. Com o Rogério Ceni, time certinho, embalado, mas perdeu para o São Paulo. Perdeu para o São Paulo interino do Muricy, do Visoli, perdeu o jogo do São Paulo.
Né? Era o Flamengo do goleiro Hugo, né, Arnaldo? Agora não tem goleiro Hugo e também o Matheus Cunha foi para o banco. Os dois falharam
sempre tem alguma coisa, né?
Mas era o goleiro Hugo. Era o goleiro Hugo, tinha outro goleiro. O goleiro falhou nos dois. Arnaldo, gol ele deu para o São Paulo. O Flamengo empatou o jogo com o Bruno Henrique. O goleiro Hugo devolveu a bola nos pés do Daniel Alves. O Daniel tocou no Pablo, gol do São Paulo.
Lembrando.
Aí a gente está no raciocínio linear, como essa história se repetisse sempre. Se o Flamengo chegar contra o São Paulo, buscando ser campeão, é um Flamengo fortalecido e sem o goleiro Hugo. É bem diferente.
O que o Juca está falando é que jogar... Não, mas que jogar como visitante contra um time que é forte como mandante na última rodada não é exatamente um bom negócio. Não é uma vitória garantida.
Esse ingrediente.
Eu só acho que o Dorival Júnior não tem esse poder todo e acho que o Dorival Júnior não vai ter as facilidades que o São Paulo deu para ele. No jogo do Rio de Janeiro, o São Paulo foi quase um suicida e insistiu na formação. O goleiro falha no gol, o Gabriel junto com o Pedro não mexeu durante o jogo. Foi um desastre absoluto. O desastre absoluto do Flamengo perdeu a Copa do Brasil ali, naquele jogo. Tanto que no jogo de volta, o Dorival Júnior fechou o time, fez cera, segurou o resultado. Não foi esse time que tocou essa volúpia toda do São Paulo.
Não, mas não estou dizendo isso. Agora, peraí.
Ele fez ele muito bem. Era a ferramenta que ele tinha que usar, era essa mesmo para ganhar a competição.
Âncora, eu adoro o âncora o seguinte, porque eu jogo a casca de banana, o Arnaldo atravessa a rua, vai lá e não escorrega na casca, ele pega a casca, bota no
coloco lixo, no lixo.
Dá uma lição de moral.
Coloco no lixo. Coloco no lixo.
Bem. Mas então, siga, Arnaldo.
Eu também acho o jogo... Eu acho que o Flamengo tem essas duas partidas que o Mauro falou para entrar na briga de fato contra Fluminense e Bragantino. E se vencer as duas, vai ter que provavelmente confirmar contra o São Paulo na última rodada. E não acho que vai ser fácil mesmo. Quanto ao Palmeiras, eu acho que a tabela do Palmeiras é até melhor que a do Flamengo em termos de adversário, né? Mas o Palmeiras também tem suas questões, inclusive de não estar jogando no seu campo. Estamos falando tantas coisas aqui. O Juca lembrou, o Palmeiras em Barueri contra o Atlético Paranaense ganhou por 1-0, mas levou um público decepcionante, agora está tentando, enfim, baixou os ingressos para o jogo contra o Internacional, mas tomou uma porrada do Flamengo que não esperava, até o empate seria bom para o Palmeiras, mas o Palmeiras não teve nem próximo no empate. E eu também estranhei, Tironi, a coletiva do Abel, foi uma coletiva completamente inusitada, leve, digamos, reconhecendo o mérito de todas as pessoas do mundo, tanto do árbitro, quanto do Campeonato Brasileiro pontos corridos, quanto do adversário. Estranhei o tom, não foi o Abel bélico, como normalmente é, sobretudo num momento desse de decisão. E acho que tem uma questão aí, né, o Mauro falou, o Soares colocou o Grêmio na briga, eu acho que o Endrick colocou o Palmeiras na briga. Não é exatamente o trabalho do Abel nesse momento, nesse campeonato de altos e baixos. O Endrick contra o Botafogo, que era o confronto direto, colocou o Palmeiras na briga, assim como o Soares colocou o Grêmio na briga no confronto direto com o Botafogo. São os jogadores que fogem um pouco dos sistemas táticos, das alterações, substituições, são dois jogadores acima da média, cada um com uma idade, um acabando a carreira, outro começando. Agora, o Palmeiras, para ser campeão, ele tem que ser o que não foi a temporada toda também, um time confiável, como ele foi até a temporada passada. O Bragantino que perdeu tão pouco, se ele tivesse a campanha do Bragantino, foi sempre a marca do Abel, perder muito pouco, talvez ele já estivesse na liderança, na ponta. Essa temporada ele está perdendo mais do que perdia nos anos anteriores. E o time é mais instável do que nos anos anteriores. E os jogadores que já estavam em fases encantadas, como Rafael Veiga, Rony, etc., e tal, Gustavo Gomes, não estão mais naqueles momentos. Então, o Palmeiras... ele tem que ir além um pouco do seu limite, o que está sendo claro para mim nesse momento. O time tem limite, o elenco tem limite, não tem praticamente reservas para fazer alterações e para confirmar a grande possibilidade de ser campeão com uma tabela que não tem tantos desafios assim complexos. A gente estava falando dos jogos do Flamengo, os jogos do Botafogo agora, o Palmeiras não tem jogo atrasado, tem o Internacional antes da parada, depois ele ainda vai enfrentar América e Fluminense em casa, Fluminense já pensando no Mundial, provavelmente, tem um jogo com Fortaleza em Fortaleza, antes dessa dupla partida em casa, que a gente não sabe como é que vai estar o Fortaleza, se brigando ainda por Libertadores, e encerra com o Cruzeiro no Mineirão, sabe-se lá se o Cruzeiro rebaixado ou não. O Palmeiras pode ter, de repente, um caminho livre aí em termos de adversário. O próximo dele, o jogo de sábado à noite em Barueri, é o Internacional, que é o time, digamos, zona do limbo do campeonato. É o time que não está brigando por nada, fazendo nada, jogando nada, aliás. Também é o Internacional do Coudé, que não conseguiu nem vencer o Fluminense para fazer aquela carimbada nas faixas, Fluminense misto. Esse é o adversário do Palmeiras no sábado à noite.
Aqui, o Trajano, você que estava falando que não dá para prever nada, então tem uma pergunta boa para você aqui. Essa competitividade no Brasileirão e novos campeões em Copas continuará nos próximos anos, sendo o fim da era Fla, ou Palmeiras, ou é só um ano atípico? Pergunta aqui o Guilherme Moraes. Pergunta fácil.
Guilherme, mal acabou essa loucura, você quer que a gente comece outra? Deixa eu tentar entender o que está acontecendo. É uma dificuldade imensa entender o que está acontecendo. Embaixo, em cima, no meio, sei lá o quê. Deixa acabar esse ano de 2023. A gente tem fé, tem Natal, Ano Novo, não sei o quê, papá. Aí vamos pensar com calma no próxima temporada, né?
Está
muito embolado para a gente. Não tem tempo de pensar adiante.
Ô Zé, você não sabe o que vai acontecer no fim de semana e tem gente querendo que você.
É o Guilherme, quer saber o ano para o ano que vem. Futuro.
É, rapaz. Aqui é assim. Se eu fosse o pai de Ná, sabe? Uhum. Talvez eu tivesse condições de errar. Porque essas previsões todas são assim: vai acabar o fim do mundo, o outro vai ser campeão do mundo de futebol. Não. Então, vamos esperar. Eu confesso a você que eu estou, apesar da loucura toda, estou adorando o que está acontecendo. É muito legal ver o que está acontecendo. Nós chegamos nessa praticamente reta final, com todo mundo, vários times com chance, e esse ponto de interrogação pende para cá, pende para lá. Por isso que eu não quero afirmar nada. Por exemplo, o Arnaldo acabou agora de analisar os jogos do Palmeiras. Né? Mas com que garantia ele tem que aquele time que não está jogando nada, de repente, jogue o Internacional, por exemplo? Né? Ah, Internacional, pô, mas de repente ganha o jogo. Como tem feito, o Internacional é o símbolo dessa contradição toda que é esse campeonato. Né? Então, eu tô na mão, eu tô atrás da moita, eu tô esperando, tô com muita calma para analisar tudo.
Olha aqui, ó, o Breno Giroto fala, tem coisas que reticências. Como futuramente explicar que o Cristiano Ronaldo e a reunião do Rebelde tiveram influência no Campeonato Brasileiro de 2023? Lembrando que o Luiz Castro saiu do Botafogo para ir jogar, para ir treinar o time do Cristiano Ronaldo e que vai ter o show do Rebelde, que o Trajano falou que já são anciões. Anciãos, né? Anciãos ou anciões? Que estão fazendo show aí, que tiraram o Botafogo do Nilton Santos.
Você sabe que o Rubem Braga ensinava o seguinte, recomendava o seguinte, quando você não sabia escrever uma palavra, troque por um sinônimo.
Isso.
Então, quem é ancião, anciões, troca por coroas.
Coroas, exato, perfeito, coroas. Mas o certo é anciãos, né? É.
Eu acho que sim.
Muito bem. E nossa enquete tá assim, Traja. Aqui, ó. Qual a maior surpresa do momento no brasileiro? Queda do Botafogo, 39%. Grêmio entrar na briga, 28%. Santos escapar do Z4, 15%. Flamengo 3, Palmeiras 0, 18%. Tem surpresa aí o Santos escapar do Z4, ô Juca? O Corinthians tá ajudando, né? Porque o Corinthians empatou com o Galo. Mais um empate.
Falemos de Santos, inclusive que na segunda-feira, 8h30 da noite, na Vila Belmiro, recebe o São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista Feminino. O Santos ganhou o jogo de ida por 1-0, está com a faca e o queijo na mão, assim como o Corinthians contra o Palmeiras, que jogam em Itaquera no domingo às 11 horas da manhã. Pois é, o Corinthians...
Domingo e segunda.
Então,
sanção masculino domingo, sanção feminino segundo.
Feminino, né? Exatamente. Pois é, o Corinthians deu... Não é nem que o Corinthians deu mole, eu estou dizendo. O Corinthians empatou pela décima vez em Itaquera. Pela décima vez. O estádio onde o Corinthians ganhava seus jogos, desta vez transformou-se no estádio em que o Corinthians empata seus jogos. Né? E vai de grão em grão. Deu um passinho para fugir do rebaixamento. O Santos deu um passo maior. Né? Agora, tanto para o Santos quanto para o Corinthians, e eu quero fazer aqui um parênteses, porque eu achava que o Cuiabá não ia resistir, e o Cuiabá está praticamente livre do rebaixamento, está a um ponto de fazer 45, né? Depois de mais uma façanha cometida fora de casa. O fato é que o Santos, sim, surpreende pelo time que tem essa campanha na reta final. Principalmente depois de tomar de 7 do Inter. Quer dizer, aquilo que abalou o Botafogo, que foi a virada do Palmeiras e que transformou o Botafogo nesse castelo de areia e que se supunha pudesse acontecer com o Santos, não aconteceu. Então, este 7-1 até talvez tenha tido um efeito contrário. Serviu para o time do Santos subir em cima dos brios e fazer a campanha que vem fazendo depois daquilo. Então, acho que o Santos é incaível. Estou convencido disso.
Aqui, ó. Vou ler um negócio para vocês importante aqui, ó. Como se forma o plural de ancião? Anciãos, anciões ou anciães? As três formas são corretas. Então, portanto, acertamos, tá? Qualquer coisa que a gente tenha falado, a gente acertou aqui sobre anciãos, anciões, anciãs.
Tudo isso para falar dos rebeldes. Veja você.
Exatamente, para falar dos rebeldes.
A gente estava falando do Palmeiras, do Grêmio, do Flamengo, do Botafogo, do Bragantino, caindo nos rebeldes. Agora a dúvida se eles são anciãos, anciões, anciãs.
E não confunda anciãos com ansiosos. Ansiosos estamos todos por ver o que vai acontecer neste fim de semana.
Fala, Mauro.
O Santos está à frente do Corinthians agora, aí eu me lembro daquele pênalti contra o Corinthians no final do jogo lá em Itaquera. Né? Sim. Olha o peso que teve aquele pênalti. E ontem o Goiás foi derrotado pelo Santos. Aí eu me lembro do outro pênalti contra o Goiás no turno na Vila Belmiro também. Né?
Tem razão.
Que decidiu aquele jogo.
Razão.
Que o VAR, inclusive, chamou o árbitro. Olha, acho que você se enganou. Ele foi, olhou o vídeo e manteve a marcação, que foi uma marcação quase que todo mundo achou estapafúrdia, né? Eu acho que isso é importante falar, né? Se fosse o contrário, imagina se fosse o Corinthians passando na frente do Santos e um jogo na Vila Belmiro teria terminado empatado com um pênalti, que não foi pênalti, a favor do Corinthians. Esse assunto estaria sendo lembrado, falado e tudo mais, né? Então, acho que é importante ressaltar isso, bom, né? Porque os dois estão ali batendo cabeça e tal. Mas, olha o peso, olha o tamanho desse pênalti. Eram dois pontos a mais para o Corinthians e um ponto a menos para o Santos. Estaria o Corinthians 3 pontos à frente do Santos. Então, os dois empatados. E pelos critérios de empate, o Santos está à frente. Aquela marcação ali, ela pesou muito e pode pesar mais ainda lá na frente, dependendo do que vai acontecer no campeonato.
Ótima lembrança. O que você ia falar, Arnaldo? Você ia falar do Corinthians?
Anciãos. Na verdade, é o seguinte, o Juca falou, o Corinthians é o time que empata em casa, é o time que mais empatou no campeonato. Isso, a gente vem falando, pode ser perigoso no caso do Corinthians eventualmente empatar em pontos com qualquer concorrente, Bahia, Vasco ou Cruzeiro. Aliás, vai jogar confronto direto ainda contra Bahia e Vasco, porque o Corinthians vai perder no critério de desempate. Em relação ao Santos, Tirone, além do Santos, só Grêmio e Atlético Mineiro não perderam nas últimas 5 rodadas do campeonato. É aquilo que o Juca falou. Parou de perder e ganhou algumas partidas, respirou. Está praticamente livre. Praticamente livre. E olha que o Santos tem muita confusão, técnico interino, jogador rebelde, de tudo. Agora, é aquilo que você tinha falado também no início. Quem perdeu quando não podia perder nessa situação toda foi o Bahia do Rogério Ceni. Perder para o Cuiabá, até um empate poderia valer. Perder para o Cuiabá 3-0. Agora, olha, meu velho.
Realmente complicou bastante para o Bahia. Aí tem Bahia, tem Cruzeiro, e no fim das contas, Mauro, a rodada acabou, entre aspas, vai boa pro Vasco.
Só um parênteses, não perdeu antes do Mauro falar. Não, já que foi citado Bahia, nós temos que ter a contrapartida que é o Vitória. Você imagina o clima lá na Bahia.
Exato.
O Vitória já subiu, porque não é campeão ainda. Mas é esse antagonismo entre Vitória e Bahia. Na hora que o Bahia está lá embaixo, o Vitória já consegue voltar para a Série A.
Boa lembrança. Já pensou se acontecer isso? O Vitória
subiu, agora é uma Bahia pena, cair. Né? Porque o ideal é você ter Bavi no Campeonato Brasileiro, como o ideal é ter Atletiba no Campeonato Brasileiro, Grenal, né? E é gozado, né? Porque os torcedores lá em Curitiba diz que tem mais gente feliz com a possibilidade quase inevitável da queda do Curitiba do que com a eventual classificação do Atlético para pré-Libertadores, que seja, embora seja o ano do centenário do Atlético Paranaense, né? Ano que vem, seria importante, mas tem muito atleticano que, entre uma coisa e outra, prefere ver a queda do rival. Eu não entendo essa coisa, eu discordo.
Né? Mas, Mauro,
eu gostaria de não ter derby no Campeonato Brasileiro.
Estava falando do Mauro, do Vasco. A rodada acabou boa para o Vasco, né?
É, o Vasco tem agora um jogo atrasado. Agora, quem está abaixo do Vasco, que é o Cruzeiro, tem dois jogos a fazer, né?
É.
Tem um jogo a menos em relação ao Vasco. O Cruzeiro tem 31 jogos a menos.
Um inclusive, contra o próprio Vasco.
Contra o próprio Vasco, esse jogo agora é adiado. Então, tem esse aspecto também, né? É, o Bahia tem 33 jogos, né? Quer dizer, o Bahia tem a pontuação do Cruzeiro com dois jogos a mais. Agora, será bom para o Vasco continuar vencendo, né? Teve uma rodada recente que o Botafogo não jogou, e aí os outros tropeçaram, aí, o Botafogo já é campeão, agora vai, ganhou sem entrar em campo, não adiantou nada, o Botafogo entra em campo, não ganha de ninguém, quatro derrotas seguidas, então vai depender do Vasco também, não adianta nada o Vasco ter resultados que lhe são favoráveis se ele não vencer seus jogos, né? O último jogo foi mais convincente contra o Botafogo, uma mobilização específica para ganhar aquela partida e tudo mais, né? Antes, o jogo do Cuiabá teve um gol com a interferência do VAR, no mínimo estranha, né? Porque usava um ângulo equivocado, tinha um outro ângulo que parecia muito mais conclusivo, né? E acabou valendo o primeiro gol do Vasco. Agora depende agora do próprio Vasco, evidentemente, mas ainda está bem ali embolado, né? Ainda está bem próximo. Está bem muito próximo ainda. Né?
Juca, entregue, por favor, o ratão e o gatão de ouro.
Então, o gatão é para esse gatão, né? O darinho do futebol, Luis Suárez. É impressionante, é impressionante. E a entrevista que ele deu no final do jogo, a homenagem que ele faz ao futebol, a homenagem que ele faz aos torcedores, né? O ser homenageado como foi aplaudido pela torcida do Botafogo ao sair de campo, é um personagem, sem dúvida nenhuma, nesse Campeonato Brasileiro de 2023. Pena que esteja acabando, porque, ao que tudo indica, vai lá refazer a dupla com Lionel Messi em Miami. Mas é um grande personagem do Campeonato Brasileiro de 2023. E com esse ingrediente, não teria jogado se fosse no tapetinho, porque o joelho dele sofre no gramado artificial. Então, o nosso gatão de ouro vai para ele. E o ratão de bronze, eu dou com dor no coração, até porque meu time no Rio de Janeiro na infância, mas não tem como não dar para esse time. O Mauro falava do time banana do Flamengo, daquele Flamengo antigo, mais banana do que o modo que esse Botafogo está jogando é impossível. É impossível. Porque se tratasse de um time que veio da base, olha, o Botafogo está se refazendo, montou um time de garotos, começou muito bem, mas não aguentou, compreensível. Mas não, um time de trintões. Né? Mas desmilingui da maneira como desmilingue ao Botafogo, aos jogadores do Botafogo, o meu ratão de bronze, com dor no coração.
Muito bem, o Juca está saindo, como sempre. Agora temos aí um rabicho de posse de bola ainda com vocês. O João, por exemplo, fala: caros, pãos ou pães, é tudo questão de opiniões. E o Otávio Figueiredo fala: sou flamenguista, mas condeno o uso dessa frase. Tem coisas que... É uma forma de tornar pitoresco a sucessivos vexames do clube, tornando pequeno. Fosse o América tomar duas viradas de 4-3, o Trajano se aposentava. Aliás, o Trajano, o América tem novo presidente, é isso?
Tem novo presidente, que é o Romário. Eu até coloquei no Instagram dizendo o seguinte: por mais que eu tenha divergências políticas com o Romário, visões do mundo completamente diferentes, eu acho que é bom para o América, porque do jeito que o América está entregue, jogado às traças, jogado no lixo, o Romário vai, como torcedor do América, homenageando o pai dele, chamar os holofotes para o América. Ele conhece futebol, se ele colocar gente competente ali na administração, pode ser que o América suba um patamar, saia desses momentos terríveis que vem vivendo nos últimos tempos. Eu, como velho torcedor sofrido do América, achei bom. Não tem tu, vai tu mesmo. É melhor o Romário que um bando de incompetentes que não tem nenhuma ligação com o futebol, que afundou, perdeu a sede lá do América em Campos Salles, que o time de futebol não consegue dar a dois. Então vamos ver o que acontece. Tem que exaltar, fazer o quê?
Muito bem, a nossa enquete ficou assim, hein? Para fechar. Qual a maior surpresa do momento no brasileiro? Quase 10 mil votos, hein? Queda do Botafogo, 40%. Grêmio entrar na briga de vez, 28%. Santos escapar do Z4, 15%. Flamengo 3, Palmeiras 0, 17%. O Rogério Manuel Pedro fala que, se confirmada a derrocada do Botafogo, podemos passar a chamá-lo de Clube da Estrela Cadente. Rapaz, que coisa. O Posse de Bola fica por aqui. Às 11 horas tem o De Primeira com o PVC. Às 15 horas tem o Jogo Certo com o Rafael Bellatini. Eu volto às 18 horas com o Fim de Papo. Valeu muito, Mauro, Zé Trajano, Arnaldo Ribeiro, todos vocês que estiveram com a gente. Excelente
bom
audiência.
Bom fim de semana para todos.
Segunda-feira estaremos aqui refazendo todas as previsões que fizemos hoje.
Estou louco para chegar segunda-feira para a gente ver o que, que deu. Ô, campeonatozinho enlouquecido.
Maravilha. Valeu. O Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é de Rafael Bellatini. O editor do UOL Esporte, o Thiago Biasoli Moller. Editor assistente do UOL Esporte, Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. Coordenação de operações, de Danilo Esperandio. Motion Design, de Felipe Dias Pereira. Direção de arte, de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do UOL Move é o Felipe Virgílio. O editor-chefe de esportes, o Bruno Doro. O gerente-geral de Move, o Antoine Morel. O gerente-geral do UOL Esporte, José Ricardo Leite. E o diretor de conteúdo do UOL é o Murilo Garavello. Uau.